Caros ouvintes, serve este anúncio para vos convidar para a inauguração do meu novo restaurante de sushi. Sushi. Apareçam. Sábado às 7, o melhor sashimi...
O Xavier vai abrir um novo restaurante, mas está também a fazer o anúncio. Faz o que pode. Faça o que sabe fazer melhor. A Vodafone Business trata do resto. Somos muito mais do que comunicações. Somos soluções smart, como cibersegurança, presença digital, colaboração e eficiência. Together we can. Vodafone Business.
Pelo contrário, com o José Eduardo Martins e o Pedro Delgado Alves, que está hoje em direto via Skype. Muito boa noite a ambos. José Eduardo Martins, começo por ti e como pode ser justificada esta demora na divulgação da lista com os nomes dos secretários de Estado?
Ana Patrícia, é uma coisa que eu estou a apreciar muito, que é nenhum de nós sabe.
Isso... E temos tentado tudo.
Eu não tenho.
Eu tenho.
Mas imagino que os jornalistas tenham a obrigação de o tentar. Eu não... Vamos lá ver. Havendo 17 ministros, serão pelo menos mais de 30 secretários de Estado, não é? Eu não conheço o nome de um. Eu não tenho a certeza de um nome de um secretário de Estado. Isto faz lembrar o tempo em que as coisas se sabiam todas só ao mesmo tempo. Agora, vamos imaginar.
Portanto, esse é o ponto positivo que encontra.
O ponto positivo que eu encontro. Não vejo assim nenhum ponto especialmente negativo. Se a lista me surpreender pela positiva, como me surpreendeu a lista do governo. O Pedro, eu ouvi o Pedro enquanto representante do PS nesse dia, ele já vai de certeza a seguir rebater isso, dizendo que uma das notas que se colocava em relação a este governo é que era um governo muito fechado partidariamente. E eu acho que, enfim, não vou fazer a injustiça dizer que o governo de maioria absoluta, com um horizonte de 4 anos de total estabilidade, é que era o governo anterior que podia ter ido procurar e não conseguiu encontrar ninguém fora do adjornamento parlamentar para fazer o governo. Mas repare, esta geração do PSD é a geração dos melhores do PSD que está na direção do PSD. São todos os protagonistas do PSD ao mesmo tempo a responsabilizarem-se. O António Leitão Amar, o Miguel Pinto Luz, o Hugo Soares, o José Manuel Fernandes, o próprio Luís Montenegro, como é evidente, o Pedro Duarte, dirigente do Gabinete de Estudos Nacional. Isto é o melhor do PSD. Isto são os melhores dirigentes naquela escala etária do PSD. É como se, no fundo, aquilo que estavam a procurar que acontecesse no PS com esta renovação etária promovida também pelo atual secretário-geral tivesse acabado por acontecer ao PSD. E, portanto, são os quadros de primeira linha do PSD aqueles que estão no governo. Se acontecer alguma coisa parecida, eu acho normal que num tempo em que, como nós vemos, vamos estar, e hoje nós vamos aqui fazer um ensaiozinho aos dois, mas vamos estar o tempo inteiro a discutir a estabilidade ou a falta dela, um governo tem que ser um governo coeso e um governo onde não haja fugas de informação, picuinices, escândalos. Até agora a gestão tem sido impecável, a gestão do silêncio também conta no respeito que as pessoas merecem. Portanto, a lista está a ser divulgada mais tarde. Eu espero que é porque está a ficar melhor a cada hora que passa.
Pedro, como é que podemos interpretar esta demora e se esta gestão, de facto, dos silêncios tem sido bem feita?
Ora bem, aproveitando aqui o gancho do Zé Eduardo, não sei se ela está a ficar melhor consoante as horas passam, pelo menos está a ficar mais completa consoante as horas passam. Portanto, a indicação que existe é que não está ainda completa. Eu, quanto a isto, não gastaria muito tempo a dizer coisas sobre o facto dela ter sido constituída muito rapidamente ou pouco rapidamente. É um bocadinho peculiar, tendo em conta o tempo entre a tomada de posse e a indicação da lista dos secretários de Estado, que possa demorar tanto tempo. Normalmente é mais rápido, mas temos exemplos também em sentido similar, casos em que todo o governo é conhecido, praticamente em simultâneo, em que a posse de ministros e secretários de Estado ocorre praticamente de um dia para o outro. Portanto, o histórico neste tema não deixa, enfim, não permite extrair nenhuma regra que esteja a ser ultrapassada. Agora, de facto, no calendário que estava definido e marcado, há aqui um atraso na conclusão da formação do governo e portanto, seguramente, a capacidade de recrutamento que o Primeiro-Ministro deve querer fazer não está a corresponder ao resultado que queria no tempo que estimou conseguir fazer. Aguardemos, obviamente, com paciência.
Talvez para não ouvir críticas de que está muito fechado em si mesmo.
Bom, eventualmente, mas mesmo isso, já agora dava só uma nota. Os comentários que eu fiz relativamente à formação do governo não era tanto a ser um governo partidário, o ponto não é esse. Aliás, até fiz questão de dar nota de que isso não deve se chocar, ou seja, não deve chocar ninguém que um governo de um partido ou de uma coligação de partidos integre fundamentalmente membros desse partido, membros que sejam do Conselho Estratégico Nacional, dos governos de sombra, chamemos do que quisermos, portanto, isso até é normal em democracia. As pessoas têm atividade política, portanto, é normal que numa determinada fase sejam chamadas a responsabilidade. Quanto a isso, não faço essa crítica. O que disse foi outra coisa ligeiramente diferente. Tinha mais a ver com o perfil e com o que conhecemos das posições públicas e, em alguns casos, do desenho de medidas e de políticas públicas de alguns membros do governo que, enfim, tornam difícil ou tornam provável que a intervenção do Primeiro-Ministro na tomada de posse seja para levar naqueles termos, ou seja, muito pouca margem negocial, uma entrada a pé juntos e muito dura, e com a exigência de que agora a oposição é que tem, obviamente, de viabilizar um governo que não está a fazer um esforço para alargar o seu espaço de apoio. Portanto, o comentário era mais esse, não é? Porque no âmbito das soluções e das escolhas do Primeiro-Ministro, as que ele faz são, de facto, de adesão ao essencial do programa eleitoral e, portanto, nesse sentido, é natural também que queiram, depois, no programa da construção do programa de governo e na sua execução, ser fiéis e manter-se fiéis a essa linha.
José Eduardo, Luís Montenegro entrou a pé juntos no discurso de tomada de posse, foi demasiado agressivo ao encostar o Partido Socialista?
Não, acho que ele foi bastante clarificador, que é uma coisa diferente, mas eu esta circunstância, não sei se calhar se isto faz de mim mais livre ou não faz, mas a circunstância de eu não ter nenhuma responsabilidade permite-me como é que eu ia dizer isto? Comentar sem estar a pensar exatamente no que é que...
Que efeitos é que esse comentário,
tem numa linha... Nós vamos passar 3, 4 meses de grande instabilidade com uma brutal sondagem ao vivo que normalmente amplia o voto de protesto que se chama eleições para o Parlamento Europeu. Temos imensas coisas para decidir já do PRR muito rapidamente e depois em setembro vamos estar a discutir o orçamento. E portanto eu acho que há aqui uma novidade, para além da novidade óbvia, que há 3 blocos políticos no Parlamento, essa novidade constituiu-se numa novidade política para o Partido Socialista. Eu acho que na maior parte do Partido Socialista as pessoas não estavam à espera que o PSD e Luís Montenegro levasse a sua palavra até ao fim e dissesse não é não ao Chega. E fizesse de facto uma linha vermelha com o Chega. E levasse a sério esta coisa de achar que o Chega é um partido diferente dos outros, que é uma coisa que muita gente à direita não pensa. Atenção, eu penso, como sabe, mas que muita gente à direita não pensa.
Mas, o PSD
ao dizer não é não...
fazer chantagem com o Partido Socialista?
Não. Obriga a dizer assim, quem ganhou as eleições deve ter alguma margem para executar o seu programa. Não é pedir aos outros que votem no seu programa. Mas é, num horizonte, e hoje não é por acaso que a presidente dos autarcas socialistas, ou ainda há bocadinho aqui o José Luís Vieira da Silva, uma pessoa respeitadíssima, ou tantas vozes no Partido Socialista pedem ao secretário-geral um bocadinho de responsabilidade. Porque sabem uma coisa, deixa-me voltar um bocadinho àquele ponto. Eu acho que o Luís Montenegro entrou a pé juntos porque também tem a certeza que há um tempo de oportunidade de marcar uma primeira impressão e que é difícil ao Partido Socialista, apesar da bravata que tem exibido, chumbar a possibilidade de governar ao fim de 3 ou 4 meses a quem ganhou as eleições e ainda por cima cumpriu a promessa de fazer a linha vermelha que o Chega, que toda a esquerda dizia que era precisa, mas que foi o PSD de facto a fazer. Ora, a situação política tende a penalizar quem vai com demasiada sede tirar do poder quem lá acabou de chegar. Ora, o que Luís Montenegro, esta entrada de pé juntos, dizer o governo quer ser uma oposição e, portanto, como é evidente, não esperamos que vote aquilo que não está de acordo, mas esperemos que a declaração de que vamos viabilizar um programa de governo não seja para o chumbar no seu primeiro orçamento 3 meses depois. Ora, essa é uma decisão política que o PS vai ter que tomar daqui a 3 meses e eu acho que estamos muito cedo, mas já só registro esta coisa. Quando o Partido Comunista Português, antes de saber o que quer que fosse, disse que ia votar contra o orçamento, do Bloco de Esquerda ao Partido Socialista, toda a gente disse que era tolo e cedo, porque não se pode antecipar votar contra um documento que pura e simplesmente não se conhece. Até o Bloco de Esquerda disse isto. Bom, a reação ao discurso de Luís Montenegro, o Pedro Nuno, apesar destas... O Dr. Pedro Nuno Santos, apesar de obviamente parecer que tem muito para discutir no grupo parlamentar sobre esta matéria, pelo menos a ver pelas declarações das pessoas do PS, veio no fundo ser até mais radical que o Bloco de Esquerda, porque não conhece o documento, mas já garantiu que não viabiliza este orçamento. Ora, eu acho que nós estamos todos aqui num jogo de palavras que é muito cedo para avaliar verdadeiramente o que vai acontecer. É muito cedo para estarmos a especular. E, portanto, basicamente eu acho que o PSD tentou colocar-se à frente e dizer: queremos governar. E quis que o PS caísse, eu acho que caiu, na ratoeira de dizer: nós não viabilizaremos já o primeiro orçamento. E isso, embora se perceba que há muita gente do Partido Socialista à esperança de que, mesmo perdendo as eleições, o PSD acabe por ser obrigado um dia a governar com o Chega e que seja isso, no fundo, o objetivo último do Partido Socialista, acho que é muito arriscada a posição que o secretário-geral tomou, não só porque, como já disse, talvez seja difícil de manter no seu próprio grupo parlamentar, como sobretudo vai ser muito difícil de explicar às pessoas daqui a 3 ou 4 meses.
Pedro, é arriscada a posição de Pedro Nuno Santos numa altura em que há socialistas que defendem que o PS devia negociar este orçamento? O que é que defende? O Partido Socialista deve negociar este orçamento com o governo da AD?
A posição do Partido Socialista é muito clara, mas o que é estranho é estarmos em abril a fazer uma discussão sobre um orçamento que tem de dar entrada em outubro. Especialmente estranho quando o Partido Socialista, em relação a matérias em que há um consenso entre todas as forças políticas, ou muito alargado, em matérias programáticas, já se disponibilizou para construir no imediato uma solução que permitisse viabilizá-lo através de um eventual orçamento retificativo, ou pelo menos para a construção de propostas comuns, como digo, a pontos de convergência e de contacto entre os vários programas. E curiosamente a isso, e já agora acrescento, também ao facto de ter dito que não criaria um problema institucional no início da legislatura, não votaria contra o programa do governo e, portanto, permitiria que o governo entrasse em funções. Ou seja, perante esta, enfim, disponibilidade para a normalidade democrática, para que as instituições funcionem, a intervenção que teve de resposta da parte do Primeiro-Ministro foi, não só continuar a ignorar o convite feito em matérias relativas à administração pública e à valorização das carreiras, em primeiro lugar, e em segundo lugar, no fundo, o que todos ouvimos, dando nota de que tem um programa, venceu as eleições e, portanto, vai querer implementar o seu programa integralmente. Ora, há aqui um problema neste raciocínio. É que, de facto, o PSD venceu as eleições, ou melhor, a AD venceu as eleições, isso não é disputado, mas o que é disputado é que não tem um mandato abrangente para fazer aquilo que quer o Primeiro-Ministro, quer depois, por exemplo, o Ministro da Presidência, nas suas declarações ontem, depois do primeiro Conselho de Ministros, deu nota, que quer encetar reformas estruturais, refundar vários aspectos fundamentais do funcionamento do Estado, para os quais, manifestamente, não obteve um mandato da parte dos portugueses. E, portanto, é esta pressão que está a procurar criar-se, como que dizendo que esta vitória marginal equivale a uma redução da oposição, a um apagamento da oposição, que tem que fazer desaparecer o programa eleitoral que foi sufragado por quase tantos portugueses como aqueles que votaram o programa eleitoral da AD. Então, a diferença é apenas 50 mil votos os que separam o Partido Socialista da Aliança Democrática.
Pedro, mas sente que este praticamente impossível de Pedro Nuno Santos ainda aqui uma margem para uma negociação e uma aprovação desse orçamento do Estado? Ou como é que as pessoas vão entender que o PS viabilize um programa da AD e depois chumbe um orçamento do Estado onde constam medidas do programa da AD?
O programa da AD é uma condição para início de funções de um governo. Aliás, há uma prática, uma praxe, com exceção de uma circunstância em que havia uma maioria alternativa e que aí foi apresentada uma moção de rejeição do programa. No fundo, a moção de rejeição do programa, o que está a rejeitar, se quisermos, é o governo. A função da moção de rejeição é a substituição daquele governo, não iniciar funções, como aconteceu em 2015, havia uma solução política alternativa maioritária que depois suportou o governo que se seguiu. E, portanto, são bem diferentes as matérias. Uma coisa é dar este sinal, este passo inicial. Também já agora volto a dar nota, mais uma vez também, durante a campanha, continuamos toda a campanha sem saber o que é que Luís Montenegro faria na circunstância inversa. Ou seja, se os 50 mil votos tivessem sido ao contrário, continuamos sem saber qual seria a sua posição, o que também não mostra e não mostrou, nesse momento, reciprocidade democrática, por um lado, e atualmente, perante esta clara nota de que não haveria um problema institucional do funcionamento, do início do funcionamento do governo, sublinha mais uma vez no seu discurso de tomada de posse que parte para o confronto. E um orçamento de Estado é diferente, de facto. E daí o estado-geral do PS já tinha dito, quando usou a expressão praticamente impossível, que tinha usado já antes de ter usado na reação ao discurso da tomada de posse do primeiro-ministro, porque precisamente o empenho que existe na execução de um programa que, entre outras coisas, por exemplo, ilustrando apenas com o choque fiscal, contém medidas que são diametralmente opostas e contraditórias com o programa do PS, deixa antever que é praticamente impossível. Agora, estamos volta a dizer, em abril, em abril, o Partido Socialista tem a virtude de ser um partido que tem pluralidade, mas é especialmente consensual, não sem prejuízo de declarações hoje, eu diria apenas a Presidente da Câmara Municipal, Matosinho, é que fez uma nota em que admitiria alguma negociação, Luís Salgueiro, os outros autarcas ouvidos, o que deram nota é que, primeiro, disseram precisamente o que o Einstein dizia, o Presidente da Câmara de Almada, por exemplo, é estranho estarmos a fazer esta discussão neste momento, desconhecendo ainda em absoluto o programa de governo, quanto mais o orçamento que poderá vir a ser apresentado.
Sim, mas a crítica da Presidente da Câmara de Almada não era a mais ninguém que não a Pedro Nuno e à declaração que ele fez.
Não disse a crítica. E era mesmo a estarmos a convocar um debate que foi convocado e foi posto em cima da mesa nos termos em que o Primeiro-Ministro entendeu colocá-lo, enfim, confrontacionalmente, a partir do seu discurso de tomada de posse.
José Eduardo, precisamente no que diz respeito a esta cerimónia da tomada de posse, Pedro Nuno Santos esteve ausente, justificou que não pôde. Isto tem alguma leitura política?
O próprio diz que não, toda a gente diz que sim.
E o José Eduardo, o que é que diz?
Eu acho que tem alguma. Porque o Pedro estava ali a dar nota de uma adversarialidade, e essa adversarialidade é natural entre o PS e o PSD, não é? Devem ser os partidos que rotativamente se substituem, não devem ser partidos coincidentes, mas dá-se a circunstância de serem os dois partidos moderados do centro, o que pela natureza da vida e das coisas faz com que haja um cardápio de preocupações que não por acaso são os dois partidos. Isto não é um... vamos lá ver. Não é um país que foi fazendo a alternativa entre estes dois partidos, não é um país completamente esquizofrénico ou que os acha radicalmente diferentes. Se há uma parte substancial do eleitorado do centro que ora vota no PSD, ora vota no PS, estas pessoas não têm ambições nem expectativas muito diferentes. Querem redistribuição, solidariedade, serviços públicos em condições, querem melhores ordenados, querem os filhos a não ir para fora. Ora, todas essas coisas estão neste momento condicionadas por uma que é a iniciativa política, e a iniciativa política é de quem formou o governo. Portanto, concordamos todos, ainda bem, que é muito cedo para estar a tomar posições sobre o orçamento. O que se passou aqui, basicamente, é um governo de direita que quis ser minoritário porque fez uma linha vermelha com a extrema-direita, como o país quase todo lhe exigia, e ele se exigiu a si próprio. Esse partido tem que ter uma tática política um bocadinho confrontacional para estes primeiros meses, nem há outra possibilidade. Nem há outra possibilidade, é muito simples. O Pedro diz assim, o PS não tem, e eu acho muito bem que não tenha que viver com o programa do PSD, vota contra tudo aquilo que estiver contra. Agora, quem tem a iniciativa política tem a oportunidade, se quiser prolongar o seu mandato, quem tem a iniciativa política, nós aqui somos comentadores, quem tem a iniciativa política tem sempre a possibilidade de mais ou menos ir comandando. Quem está no governo escolhe o momento em que cai, na maior parte das vezes, sejamos francos, e não o escolhe alheio à circunstância de lhe ser ou não ser eleitoralmente favorável. Portanto, há todo o incentivo para que este governo esteja o melhor possível nos primeiros meses para garantir, em primeiro lugar, a sua longevidade e depois o seu sucesso eleitoral. Se critica isso a Luís Montenegro, não sei o que é que se estava à espera que ele fizesse, sinceramente.
Pedro, compreende as críticas em torno da ausência de Pedro Nuno Santos da tomada de posse de Luís Montenegro?
Nem também, mais uma vez, é um assunto empolado um bocadinho em excesso. O processo já do Partido Socialista nota que não pode estar presente e o Partido Socialista fez representar pela Direção Nacional. Portanto, este é assunto que não é tema, diria.
Pedro, é um bocadinho assunto só por isso. Desculpa, Ana Patrícia. Porque é assim, o PS e o PSD têm vindo paulatinamente, Sandra, era aquilo que eu não concluí há bocado, sendo os dois partidos do centro, têm vindo a perder muito, muito respeito institucional uns pelos outros. E não vale a pena acusar uns, não vale a pena ver só a trave na vista alheia sem ver o agreiro na nossa. São dois partidos que têm cultivado uma agressividade, uma adversarialidade que vai para lá do que é saudável. Isso parece às vezes mais para o consumo imediato da semiologia, da rapidez da televisão, do que exatamente para a responsabilidade institucional que dois partidos como estes têm.
Pedro, é uma questão de respeito institucional?
Mande o meu raciocínio, por favor. O que diz respeito às ausências na tomada de posse, há partidos que institucionalmente não se fazem representar em tomadas de posse de governos de direita, por exemplo, é o caso do Bloco de Esquerda. Há o Partido Comunista que nunca se fez representar em tomadas de posse com uma única exceção. E, portanto, isso são statements políticos. E são afirmações, são tomadas de posse. São pontos em que há a vontade de passar uma mensagem com aquilo. Houve apenas uma situação que não tem nada a ver com isto, o Sérgio Aldo do Partido Socialista não pôde estar presente e o PS esteve presente. O Partido Socialista não faltou à tomada de posse, não faltou ao momento de transição pacífica do poder, que é uma das grandes conquistas da nossa democracia de 50 anos e que já agora, acrescento, foi exemplarmente conduzida pelo Primeiro-Ministro Santos sem espinhas, sem qualquer dificuldade. Portanto, estar a tentar criar aqui um caso não tem muitas pernas para andar. Queria só comentar uma coisa que o Zé Eduardo disse há instantes, relativamente a qual deve ser a atitude do Governo. Nós ouvimos dois discursos naquela tarde de tomada de posse, aquele fim de tarde, o sunset na ajuda, em que manifestamente os dois intervenientes que falaram, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, passaram mensagens muito diferentes. E a mensagem do Presidente da República, bastante mais acisada e bastante mais ponderada no que respeita às dificuldades que um governo minoritário tem para enfrentar, traduziria, se fosse proferida pelo Primeiro-Ministro, eventualmente, a tal disponibilidade para alguém que reconhece, em primeiro lugar, que teve uma vitória muitíssimo curta, o que priva de um mandato para poder seguir em frente com o seu programa eleitoral e obrigar os outros a votá-lo favoravelmente e, evidentemente, criar um contexto diferente de resolução deste arranque de legislatura que, por isto, também ficou, não digo marcado, mas ficou atribulado, se quisermos, por esta abordagem que o Primeiro-Ministro escolheu fazer no discurso da tomada de posse, em que até enunciou poucas medidas, foi pouco inovador. Normalmente, os discursos de tomada de posse muitas vezes trazem qualquer notícia ou novidade quanto ao que é que poderão ser as prioridades dos primeiros dias. Não foi esse o caso, teria sido talvez mais rico e mais construtivo se tivesse sido essa a opção do Primeiro-Ministro.
Pedro Delgado Alves, José Eduardo Martins, boa noite a ambos, obrigada e até para a semana. Obrigado.